Tô sentindo. É. Principalmente de madrugada, né? Mas é isso, faça que nem Renato, Renatinho, Lenilda, Givaldo, todo mundo participe, né? Mande aqui sua mensagem pro nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista aqui no estúdio, né? Com o professor, né? Professor de História e poeta Alexandre Carneiro. Ele que vai falar sobre a união, né? Do ensino de História com a poesia, né? Então, se você quer participar, mande aqui pra gente. 719-9731-7762.
Giro da Manhã, trânsito.
E a gente volta a falar do trânsito aqui, temos imagens ao vivo aqui com as câmeras da SSP, vamos ali para a região da Ladeira dos Galés, tá? E o trânsito ali tá carregado, viu? Tem um pouco já de lentidão para quem sobe ali a Ladeira dos Galés. Indo aqui para a região da Avenida Jorge Amado ali no Imbuí, quem segue no sentido paralela também já vai pegar um trânsito ali um pouco mais carregado e com uma certa lentidão. Certo? E na Avenida Paralela parece que caiu chuva por lá, viu? Agora não tá chovendo não, mas a pista tá bem molhada aqui, parece que deu uma caidinha ali de chuva, né? E tem uma câmera ali na entrada do Alphaville, né? Na Paralela, o trânsito tá intenso.
A gente aqui pelo Google Maps vê intensidade de congestionamento também na BA-099, que é a Estrada do Coco, né? Na região ali de Abrantes. Tem uma sinalização de acidente no sentido Salvador, antes ali da ponte do Rio Joanes, né? E tá congestionando principalmente nesse sentido Salvador. Já na Avenida Paralela, você falou aí, aqui pelo mapa, a gente chegando ali próximo a antes da Ferreira Costa, só que no sentido Salvador, no sentido centro, né? É, tem uma sinalização de acidente ou veículo quebrado por ali, e o trânsito ali naquele trecho também está intenso.
E vamos falar de economia, minha gente. Comprar à vista, financiar ou alugar? A decisão de onde e como morar vai muito além do sonho da casa própria. Entender os prós, os contras e os cálculos são essenciais antes de assinar um contrato. É sobre essa relação de moradia e finanças que o episódio de hoje da série Economia vai abordar. Quem vai trazer os detalhes pra gente é Josi Braga.
Ter um teto para chamar de seu é o objetivo de grande parte dos brasileiros, mas a decisão de como realizar esse objetivo passa longe de ser simples. Comprar à vista, financiar em 30 anos ou viver de aluguel? A resposta exata não está em fórmula mágica, mas sim na combinação entre realidade financeira, objetivos de longo prazo e o momento de vida. Cada alternativa oferece vantagens e desafios específicos. O segredo é entender em qual delas o seu perfil atual se encaixa melhor. Para quem busca estabilidade e não tem o valor total em mãos, o financiamento é a ponte para a conquista da casa própria, mas também exige cautela. Segundo a corretora Ione Soares, a chave está no planejamento da entrada e na análise do custo total do imóvel no mercado.
Para quem tem dúvida de como encarar um financiamento bancário, o menor valor que a pessoa precisa ter disponível é 25% do valor do imóvel. 20% para a entrada e 5% mais ou menos para a documentação que é necessário, porque você precisa ter o valor da entrada e da documentação, que gira em torno de 4,5% a 5%, depende do caso.
A corretora também explica que morar de aluguel não significa jogar dinheiro fora. Em muitos momentos, alugar é a decisão mais estratégica.
O aluguel passa a ser uma decisão inteligente e importante na vida das pessoas quando você precisa morar próximo do trabalho, pegando um apartamento menor, mas aí você vai ter o custo reduzido de combustível, de deslocamento, mais qualidade de vida. Então, o aluguel nesse momento pode ser mais interessante. Só que tem uma coisa importante a se observar. O aluguel, com o passar dos anos, ele só aumenta. Ele tem reajuste anual de condomínio, de IPTU e de aluguel. A prestação do imóvel, ela é decrescente. Então, com o passar dos anos, uma parcela que você pagava de 4 mil, você vai pagar R$2.000 e assim vai reduzindo. O aluguel, ele é crescente. A depender do bairro que você queira morar, você tem uma certa dificuldade de achar um apartamento de R$3.500 em um local seguro e bem localizado em Salvador. Então, assim, o melhor a fazer é você reduzir o custo, talvez morar em um aluguel bem mais barato, mais econômico, juntar um dinheiro e partir para a compra.
Acumular dinheiro para comprar um imóvel à vista exige disciplina extrema, mas pode gerar economias expressivas de dezenas de milhares de reais em juros. Mas o economista e coordenador da pesquisa de preços ao consumidor da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, Denilson Lima, faz um alerta. O valor total das despesas com moradia não deve ultrapassar 30% da renda líquida familiar.
Nos dois aspectos, tanto do aluguel como o financiamento, principalmente financiamentos, né, que geralmente o financiamento de imóvel ele é de muito longo prazo, é coisa de 25 a 30 anos, nunca deve comprometer nesse período de financiamento 30% da renda da família, porque justamente diante do que estamos colocando, é uma coisa que você vai ter um comprometimento da sua renda no longo prazo. Então, isso é um cuidado que quem deseja financiar deve ter redobrado, e também em relação ao aluguel. Ainda que o aluguel seja uma questão de curto prazo, você tem que ter noção dos outros gastos que a família tem, vai ter que fazer desembolso. Existe lá a escola das crianças, o transporte da escola das crianças, o transporte do pai de família, a gasolina ou a passagem de ônibus, a alimentação, outros fatores que estão na cesta de consumos de produtos das famílias devem ser observados para que você possa aí sim inserir o gasto com financiamento ou com aluguel no orçamento familiar, considerando que é um item de altíssima necessidade. Estamos tratando de moradia.
Historicamente, o GPM sempre foi um indicador padrão para reajuste de contratos de aluguel. No entanto, por sofrer forte influência do dólar, apresenta altas bruscas e deslocadas da inflação do consumidor. No caso de compra, o economista indica o IPCA como alternativa mais equilibrada para as duas partes.
Então, o IGPM, na época da inflação, como nós economistas costumamos dizer, da inflação galopante ou a chamada hiperinflação, o Brasil gostava de usar o IGPM, as famílias gostavam de usar ou preferiam usar o IGPM para reajustar os preços, porque ele conseguia fazer a cobertura da perda da inflação. Hoje, se alguém me perguntar, você recomendaria o IGPM para o contrato de aluguel? Depende. Se for para quem é dono do imóvel, ele tende a ser bom, porque os ganhos dele aumentam, se o dólar subir. Agora, para que pessoa que aluga o imóvel, que vai pagar pelo aluguel, não é recomendável. Então, na hora da negociação, eu diria que deveria optar hoje pelo IPCA. Por quê? Porque ele é justamente o índice mais estável. Ele sofre pouca influência de fatores externos, como a questão cambial, de commodity. Ele é um índice nacional e é um índice de inflação oficial do Brasil.
Financiamento, aluguel ou à vista, antes de assinar qualquer contrato, coloque as contas no papel. Avalie suas metas de longo prazo e escolha a opção que traga mais segurança para o seu bolso e para a sua rotina. No próximo episódio, vamos falar sobre o projeto de lei para a implementação da educação financeira nas escolas. Josi Braga, para Educador FM.
É isso aí, essa foi a segunda reportagem da série desta semana que vai trazer aí temas relacionados à economia, né? Então daqui a pouquinho você pode conferir essa reportagem no nosso site educadorfm.ba.gov.br. Agora 7h20, em um cenário em que as telas e as redes sociais disputam a atenção dos jovens a todo instante, encontrar caminhos para despertar o interesse pela leitura e pela escrita se tornou um dos maiores desafios da educação. Essa união entre educação e arte marca o lançamento do livro Arte Longa, Vida Breve, do professor de história e poeta Alexandre Carneiro. Esse lançamento acontece amanhã no Iquiba, aqui em Salvador.
Pois é, e para falar sobre a obra e a união, né, de história e poesia dentro da sala de aula, a gente conversa agora com o autor da publicação, o professor e poeta Alexandre Carneiro, ele que também é conhecido como Poéticos Eternos, né, que transforma as aulas em oficinas de escrita e incentiva os alunos a contarem as próprias histórias. Olá, professor Alexandre, bom dia, seja muito bem-vindo ao Giro da Manhã.
Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos aí para esse bate-papo poético, né?
Muito bem.
Que bom.
Vamos começar falando, professor, sobre o lançamento de amanhã, né? Do seu livro Arte Longa, Vida Breve, né? O que é que o público pode encontrar nessa, vai encontrar nessa obra, né? E de que forma ela reflete sua trajetória unindo o ensino, né? A história com a poesia.
É, esse foi um convite do Cacau Novaes, que é o curador do projeto Nosso Sarau, né? Que ocorre sempre na última quarta-feira de cada mês, onde ele convida um escritor independente, né? Para lançar seu livro, né? E nesse projeto tem música, arte, teatro e tem a entrevista com o autor, onde eu sou convidado, né? Então, vai ser lançado amanhã e eu espero que o público goste, né? Adquira, né? E vai ser um bate-papo sobre a minha trajetória. E também vou recitar algumas poesias, né? Que é um momento, que é um sarau também, né?
Perfeito. Maravilha, une aí a programação cultural, né, com o lançamento.
Exatamente.
E quem for também pode comprar o livro lá, né?
Pode comprar.
Autografado e tudo. O título, né, Arte Longa, Vida Breve, traz assim uma provocação filosófica, né? É muito bonito, assim, sobre o tempo e a permanência, né? Qual é a mensagem principal que esse livro carrega, Alexandre?
Esse livro carrega, e muitos outros livros que eu tenho, eu tento refletir sobre a perenidade do viver, né? E a arte, né? Porque a arte, ela sempre vai continuar aí, né? Seja ela musical, seja ela um livro, uma obra, certo? Uma pintura. Vai ficar, é um legado artístico, né? Do processo civilizatório humano, né? E o livro e a poesia é uma forma de você registrar aquilo que você pensa, aquilo que você reflete. E porque a vida é breve, né? A gente está aqui de passagem, né? Nossa vida é como se fosse um farol entre o ontem e o amanhã, né? Então eu tento com as minhas poesias, minhas reflexões, iluminar esse período que eu estou aqui, né? E a minha obra vai ficar, meu legado vai ficar com meus familiares que vão de vir, né? E nas bibliotecas, né? Nas mensagens, né? Porque são poesias, algumas, muito reflexivas, e que as pessoas leem e fazem uma reflexão, né? Porque o intuito da poesia é esse, é levar ao pensamento, à reflexão, para tentar transformar, para nós sermos seres melhores, né? Essa é a intenção, né?
Muito bem, só lembrando então, né, o lançamento do livro Arte Longa, Vida Breve, de Alexandre Carneiro, acontece amanhã, 19h, no IKBA, né, que é o Instituto Cultural Brasil-Alemanha, fica ali no Corredor da Vitória, e o valor do livro no local é de R$50, né, isso, professor? Maravilha. A gente vai falar também aqui com o professor Alexandre sobre a questão do ensino, né, que você também promove algumas atividades para aproximar, né, os estudantes, usando a poesia, né, então muitos alunos, eu acho que deve enxergar a história assim como uma matéria muito teórica, né? Como algo que você precisa memorizar os fatos.
Datas,
né? Em que momento você percebeu que a poesia podia ser essa ponte, né? Para conectar esses jovens ao conhecimento da história, ao conhecimento da literatura. Como é que foi isso, esse início?
Bem, antes eu queria só fazer uma ressalva que o IKBA é o nome anterior. Hoje é Goethe.
Exatamente.
Então, fica ali na Vitória, né? A partir das 18 horas da manhã. Bem, sobre essa questão, a questão do ensino de história hoje, o ensino de história tem se transformado. Hoje não se pega muito a questão das datas, né? Claro que a gente ressalta aquelas pessoas que fizeram a diferença no processo, tanto a história do Brasil como a história mundial. Que são pessoas que você tem que trazer, emergir, para que os alunos também vejam que pessoas com as suas ideias transformaram nações, transformaram conflitos, né? E eu uso a poesia como uma forma de transcender aquilo que está nos livros, né? Então, quando eu falo de renascimento cultural, que é um dos assuntos, e iluminismo, eu tento trazer também a poesia, né? Onde a poesia é como se fosse um canal para a abertura desses assuntos, né? Uhum. Então, eu falo de Shakespeare, Dante Alighieri, né? E outros que fizeram da poesia uma forma de você, de resistência também, porque a poesia é resistência, é para denunciar. Então, quando tem esses assuntos, eu tento fazer com que os alunos também escrevam, que não é uma coisa fácil, uhum, certo?
Ajuda porque eles terem uma visão mais analítica.
Exatamente,
também,
né? Mas aí é como se fosse uma nova proposta, uhum, para eles. Tanto que esse concurso agora, o tema é Somos Iguais, Somos Diferentes, né? É uma forma de eles escreverem essa questão das diferenças e da igualdade, né? Porque atualmente a gente tem recebido muitos alunos, né? Com certa necessidades especiais, né? Que convivem lado a lado com os outros alunos, né? Então, somos iguais, somos diferentes, é um estímulo, é uma forma de trazer dele de dentro o que é que ele pensa, qual a reflexão dele, né? Tanto que alguns assuntos que eu dou, por exemplo, agora mesmo eu estou dando um assunto sobre processo da escravidão. Então tem muitas reflexões que eu faço, não só de texto, mas de eles também externarem isso através da poesia, né? Então é interessante. Claro que não é todos que escrevem, né? Porque escrever poesia também é questão de hábito, né? Uhum, de leitura, né? Então, paralelamente a isso, eu estimulo a leitura. Porque a prefeitura tem muitos livros paradidáticos, né? E a gente empresta, eles leem, que é uma forma deles abrirem mais a mente, né? Porque sem leitura não dá para escrever, porque com a leitura estimula o quê? A melhoria do vocabulário, da escrita, da reflexão, né? Da dele sentir que aquele livro, aquilo que ele está lendo, pode ser algo positivo para ele. Ele tem que perceber isso, né?
Incentivar sempre aí, né? Sempre. Trocar as telas.
Eu bem sei que tem uma pré-adolescente em casa, né? O desafio que é. Trazer, eu acho que eu fico buscando muito assim, o que é que ela gosta, né? Eu acho que os pais, é uma dica para os pais, né? O que é que meu filho gosta, ama? E tenta buscar literatura a partir daí, né? Para esse ponto de partida. Então, assim, a Alice gosta muito dessa coisa de planetas, e aí eu busco, né? Livros, literaturas que trazem essa relação.
Então, você já começar com um livro
mais denso, né? Vai introduzindo denso, dessa forma, porque aí ele vai ter o interesse, né? Para depois chegar nos, vamos dizer assim, os obrigatórios, né? Que a gente sabe que vai ter, que o Enem vai cobrar lá na frente. Então, assim, mas eu acho que incentivar esse hábito já é muito bacana. Agora, Alexandre, você falou desse concurso, né? Explica para os nossos ouvintes, você promove oficinas de escrita, né? Esses concursos de poesia com estudantes, só para a gente entender, né? Melhor como é que funciona.
Como vocês devem saber, né? História são duas aulas por semana, né? Então, eu tento, em alguma aula, oferecer oficina criativa, né? E aí tentar fazer uma oficina, certo? Que do básico de como escrever uma poesia, explicando o que é rima, o que são versos, né? Trazer poetas nacionais e de outros países, né? Como Mário Quintana, Drummond, certo? Shakespeare é muito, mas dá para trazer alguns versos dele, né? Bukowski, Mayakovsky, né? E poetas que tentaram mudar o mundo através da poesia, né? Escrevendo, porque escrever, você consegue mudar as pessoas. Você consegue transformar. Quantas poesias aí são clássicos que reverenciavam a questão da luta por mais igualdade, certo? Pela questão da igualdade, liberdade. Então, um dos meus temas muito interessante é a liberdade nos meus livros, né? Liberdade de escrever. Então, eu tento tirar um pouco do meu tempo para falar sobre poesia e também falar dessa oficina criativa, né? Que, na verdade, não é, tem alguns alunos, não é, acho que todo mundo, não é só ter o desejo de escrever, às vezes você tem que ter uma certa teoria, né? Claro que alguns têm talento nato, como eu tenho alunos que sentam, escrevem, você dá o tema, né? Escrevem.
Já teve algum que te surpreendeu, assim, que teve. Publicou algo?
De noite no EJA, teve uma aluna que eu promovi o ano passado, esse concurso de poesias, e ela escreveu um pouco sobre a vida dela. O tema também coincidia com Consciência Negra, de reflexão sobre, e foi muito emocionante, porque ela falou um pouco através de versos sobre o processo dela na vida. Ela tem, né, na época 60 anos, né? Então, no EJA, você vê muitas pessoas que passam por um processo de vida que você não acredita.
É uma carga que, diferente, né? Do que
você acha que não existe, mas que existe. Uhum. Porque o racismo estrutural, ele tá aí.
E às vezes, tanto talento escondido, né?
A poesia foi uma forma de ela desabafar um pouco do que ela sofreu. Das desigualdades, dos preconceitos. E você não acredita. Quer dizer, você vê na televisão, vê na rádio, lê livros. Mas quando uma aluna escreve sobre a realidade dela, você lhe toca, né? E aí você fica pensando, pô, mas você é tão ingênuo que não sabe que isso acontece. Mas quando a aluna escreve, você sente o impacto. E foi a poesia vencedora, né?
Que maravilha.
E ela ficou...
Às vezes nem a própria estudante tinha, assim, sabia, né? Acho que se descobre também, né?
Tá ali escondido,
o próprio talento,
né?
Agora você convive, né, com estudantes, tanto do ensino fundamental, ensino médio, da EJA também, né? Como é que é para você essa convivência, no sentido de que também você pode ser inspirado a partir dessa relação, que são perfis diferentes. Né, de estudantes. Isso também influencia a sua vida de professor, e essa relação influencia também a sua vida de poeta?
Claro. A cada dia eu tenho novas inspirações. Hoje mesmo, vindo para cá, já me inspirou para escrever algumas coisas. Porque eu tento escrever todo dia, né? Se tornou um hábito, né? E é um hábito que eu tento manter. Só que para manter esse hábito, eu tenho que estar com os olhos abertos, o ouvido, né? Ver, certo? e isso me inspira, né?
Uhum.
Ou fazer uma poesia de resistência, de denúncia e também poesia de amor.
Leve, né?
Leve, certo? Escrevo muito sobre a questão do amor, da paixão. Sou um cara apaixonado.
Romântico.
Né? Escrevo muito pra minha companheira, né? Minha esposa, né? Também.
Amor inspirador aí.
Isso,
é.
Né? Então eu tento manter isso, né? Porque o amor também tem que manter, uhum. tem que manter essa vela, né?
Trazer o equilíbrio também dos temas, né? Na sua escrita. Pois é, a gente conversou aqui com o professor e poeta Alexandre Carneiro, mais conhecido como Poéticos Eternos. E Poéticos Eternos é o seu perfil, não é isso, professor? É. No Instagram, você pode conferir lá, né? Poéticos Eternos.
Tem um site.
Tem um site também, né?
Lá tem as poesias do domínio público, vocês podem baixar, vocês podem...
Tudo disponível, né?
E esses são todos os seus livros já, professor?
Esse aqui foi o primeiro,
uhum.
que foi feito pela minha esposa.
Uma poesia, ah. né? O nome do
certo.
Livro.
Ela pegou algumas poesias minhas e ela editou. 10 exemplares só, né?
Aí até também não vai a revolução,
é.
Né?
É. Aí eu fui registrando minhas poesias. Como tenho muito, muito material, quase 4 mil poesias, né?
Sim.
Aí eu tô editando aos poucos, né? Porque o custo é alto, né?
Uhum.
Então, estou fazendo isso aos poucos, né? E aguardando, né? Maiores incentivos dos órgãos,
fica
né?
Fica aí o recado, certo? Hein? É. Atenção, porque, você que quer incentivar
porque
a feira
literária, eu gostaria de participar de todas.
Sim.
Mas,
bacana, né?
Depende de toda uma estrutura logística. Sim. Também, né?
Vai estar
então,
na Flipelô? Aproveitando,
Oi?
Né?
Vai estar na Flipelô.
Flipelô, vou voltar
lá. Isso, vai estar que dia lá? Já...
Vou estar dia 7. Quinta-feira, 17 às 19 horas.
Muito Perfeito. Bem. E lembrando, né? Aproveitando, vai estar na Flipelô. E a gente vai lembrar aqui também o lançamento do livro, né? Isso que ele veio falar aqui, Arte Longa, Vida Breve. Acontece amanhã às 7 da noite no Goethe Institute Salvador. Fica ali no Corredor da Vitória. A entrada é gratuita,
né?
E tem também a conversa com o autor, né? Cacau Novaes ali conversando com
vai
o professor
ter sarau,
Alexandre.
Né? Vai ter o sarau.
Vai ter o sarau.
O microfone é aberto para pessoas que queiram recitar
então,
poesia.
Quem quiser levar sua poesia.
Vai ter música, né?
Música.
A programação completa. E o livro vai estar à venda lá também no local.
Exatamente.
Por R$50. Você pode adquirir lá diretamente com o autor.
É, já saiu autografado.
Né? Muito obrigado, viu, professor, por ter vindo e sucesso aí na sua trajetória.
Eu agradeço essa oportunidade. Eu acho que é esse espaço que a gente precisa, nós, escritores independentes, né?
Obrigada,
Alexandre. Tem que incentivar, né? Da melhor
Com
forma,
certeza.
Apoiar aí esse trabalho tão importante. Muito obrigada. Agora, 7:34. O Giro da Manhã de hoje fica por aqui. Obrigada a você, ouvinte, pela companhia. Amanhã estamos de volta aqui no mesmo horário, a partir das 6:30. Agradecer a Tiago Vigílio, que fez aqui a nossa produção de estúdio, e a Lise Lobo pela parceria. Valeu, Lise. Até amanhã.
Valeu, Thaís Seixas. Até amanhã. Queria agradecer também aqui Valdemir Cabral, nosso cabralito de volta aqui na operação do áudio. E você, ouvinte, também muito obrigado pela companhia. Segue com a gente aqui na Sintonia da Educadora FM, acompanhando nossa programação. Ao meio-dia, tô contigo, hein? Com outras informações do programa Multicultura. E você fica agora, né? Na boa companhia de Luiz Carlos Ataíde.
Você ouviu Giro da Manhã.
É da Bahia.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10.000. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
A voz que marcou gerações. Edson Gomes sobe ao palco da Concha Acústica. Dia 2 de agosto, o maior nome do reggae brasileiro apresenta um show inesquecível. Uma noite de música, consciência e emoção. Edson Gomes, dia 2 de agosto na Concha. Garanta seu ingresso no Simpla e bilheteria do TCA. Realização Iris Produções.
Apoio Educadora FM. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
Começa aqui a Sonosfera Educadora.
Olá, muito bom dia para você sintonizando a Educadora FM 107.5, hoje 28 de julho de 2026, terça-feira. Um grande dia para você, de muita luz, muita paz, saúde, energia positiva sempre e, claro, continue se cuidando. Eu sou Luiz Carlos Ataíde. A partir de agora é uma grande satisfação estar em sua companhia. São 7:38, começando a Sonosfera da Educadora FM com Boca Livre, de Zé Renato, Juca Filho e Cláudio Nucci, Toada.
Mais feliz. dessa garrafinha. Diga lá, né, Barroso?
Oxe, não é não esse menino? Dois pra lá, dois pra cá. A santa, que coisa bonita.
Luzes que acendem lá fora pra gente se ver.
Estado é o melhor estado de se estar. Quando aquele que se ama chega pra nos ver,
com cheirinho de quem chega de outro lugar, me abraça e roça a barba. Eu peco é no jeito que eu amo gostar de você. E é quando essa estrada lhe leva que fica em meu peito um buraco vazio, um incêndio, um desejo, um bocado de coisa que eu não sei o que.
Que acendem lá fora pra gente se ver. Deus que me segure, agora eu vou me apaixonar. Como quem desconcertado desaprende a andar. Esqueci de respirar bem quando vi você.
E é quando essa estrada me leva que fica em meu peito um buraco vazio, um incêndio, um desejo, um bocado de coisa que eu não sei o que. Ai, é quando essa estrada me leva que fica em meu peito um buraco vazio, um incêndio, um desejo.
A porta, apareci a mais bonita, sorriu pra mim naquele instante. estrada pra lá do céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor, usufruir do bom, do mel e do melhor, seja comum pra qualquer um, seja quem for, abrir a porta, aparecer, isso é a vida.
Thank you. seu jeito de olhar eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou.
Som da Educadora, Gilberto Gil, Esperando na Janela, de Manuca, Raimundinho e Targino Gondim. Ouvimos também o trio nordestino Abrir a Porta, de Gilberto Gil e Dominguinhos, e ainda Ana Barroso e Fatel, Deus que me segure, Agora eu vou me apaixonar, composição de Fatel. Educadora FM, 5 minutos para as 8 horas, bom dia para você. Charles Aznavour, Tu le visage de l'amour.
D'aspect. Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand pour moi tu prends tour à tour tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu ne t'avait modelé, il m'aurait fallu te créer. Et ma joie et mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant, tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages de l'amour. Moi, je suis le feu qui grandit ou qui meurt, je suis le vent qui rugit ou qui pleure, je suis la force ou la faiblesse. Moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer, je pourrais dompter la terre et la mer, et réinventer la jeunesse. Toi, viens, fais de moi ce que tu veux, un homme heureux ou malheureux, un mot de toi, je suis poussière ou je suis Dieu. Toi, sois mon espoir, sois mon destin. J'ai si peur de mes lendemains. Montre à mon âme sans secours les visages de l'amour. Toi.
Educador FM, Taluene Petersen. Viagens e Janelas, composição Mora Fratel.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Mais notícias, mais interação, o mesmo compromisso para você começar o dia com informações de qualidade. Venha com a gente no Giro da Manhã. Eu sou Lizy Lobo.
E eu sou Thaís Seixas e convido você a acordar cedinho para acompanhar reportagens, entrevistas e conteúdos especiais feitos no Capricho.
Um programa ainda mais completo com tudo que você precisa para se atualizar sobre o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo.
Giro da Manhã, de segunda a sexta, das 6:30 às 7:30 da manhã, aqui na Rádio Educadora e no aplicativo Educador FM 107.5.
Venha para o Gamepolitan 2026, o maior festival de jogos e cultura lúdica da Bahia. Dias 31 de julho a 2 de agosto no Parque de Exposições. Garanta já seus ingressos em gamepolitan.com.br. O Gamepolitan é apresentado pelo Ministério da Cultura, Petrobras e Estado da Bahia. Energético oficial Monster e patrocínio do Sebrae. O projeto também tem um patrocínio da Fanta e do Estado da Bahia, em conformidade com a Lei 7.015, de 9 de dezembro de 1996. É uma realização da 42 Cultural e do Ministério da Cultura, Brasil.
Apoio Educadora FM.
Este é o som que agita a sua manhã de sábado.
Requebre comigo pela noite inteira. No samba, merengue.
As vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swingue!
Todo sábado, Swinga, às 9 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Voltamos à Sonosfera Educadora.
Muito bom dia para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a 107.5 Educador FM. Agora são 8:03 em Salvador. Olha, próxima quinta-feira, dia 30, tem Ângela Veloso, a artista se apresenta no projeto Quinta Brasileira, levando música popular e jazzística ao centro de Salvador. Será no Velha Espanha, nos Barris, o horário às 7 da noite, você não pode perder. 8:03, começando mais uma hora de boa música para você, com Djavan dele, Nenhum Dia.
Pensamento lá em você,
eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade, todas as suas luzes, desejo como ao ar, mais que tudo, és manhã da natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia, espero com a força do pensamento, recriar a luz que me trará você. Nascerá mais belo, verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo, verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris.
teus olhos caem lágrimas. O que causam estas lágrimas? Sempre só junto ao medo. Dos teus olhos caem lágrimas. O que causam estas lágrimas sentidas? Será dor, solidão, o amor, o aperto, ouvir de uma canção. Sempre só junto ao medo. O sofrimento aumenta e o mundo parte contra o teu caminho. Quer pisar o amor, destruir teus sonhos, tua alma quer fugir, a vida te sustenta. O inverno novamente torna a chorar. Mas a dor sem dó não deixa, ela te persegue.